Paulistices, com Edson Veiga.
10 horas 16 minutos, hoje é segunda-feira, 23 de maio, uma data histórica para a cidade de São Paulo, e é esse assunto que o colunista Edson Veiga traz hoje para o Metrópole. Edson, bom dia.
Bom dia, Alessandra, tudo certo?
Tudo certo, e você?
Tudo bem. Então, hoje é dia 23 de maio, que é um dia tão importante aí para a história de São Paulo, tanto que temos até uma grande avenida com esse nome em São Paulo, né? Uma das avenidas principais da cidade. E você sabe por que a avenida se chama 23 de maio?
Deve ter alguma coisa a ver com a Revolução de 32, também é uma homenagem a esse dia, às revoluções que aconteceram nesse dia, Edson?
Isso, é bem por aí mesmo. Foi este dia que entrou para a história como o da morte dos quatro MMDC. Mas vamos explicar isso direito. 2 anos depois de assumir o poder na Revolução de 30, Getúlio Vargas ainda não tinha cumprido a sua promessa de criar uma nova Constituição para o Brasil. Em 23 de maio de 1932, portanto, dia 23 de maio, após vários comícios contra o governo federal, estudantes paulistas tentaram invadir a sede do Partido Popular Paulista, que era um dos alicerces do regime de Vargas, que dava sustentação ao regime de Vargas. A sede ficava na rua Barão de Tapetininga, no centro. A operação acabou com a morte de Euclides Bueno Miragaia, de 21 anos, Mário Martins de Almeida, também de 21 anos, Drauzio Marcondes de Souza, de 13 anos, e Antônio Américo de Camargo Andrade, de 30 anos. Eles foram fuzilados por soldados e acabaram considerados as primeiras 4 vítimas do confronto entre São Paulo e o governo Vargas em 32. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, portanto, se tornaram essa sigla MMDC, tão conhecida, que a gente aprende na escola e tudo mais. O episódio acabou inspirando outros paulistas, e em 9 de julho, a data também celebrada, que é até feriado aqui em São Paulo, começava de fato a Revolução Constitucionalista de 32. Agora, tem uma coisa curiosa dessa história. Apenas Camargo, que era o mais velho, né, que já tinha ali 30 anos, deixou filhos. Ele era casado com Inaiá, que tinha 29 anos, e pai de Clésio, de 7 anos, e Ara, de 6, e Ermelinda, que tinha acabado de completar 1 ano de idade. E sabe o que mais, Alessandra? A Ermelinda ainda é viva, é a única filha viva do Camargo.
E você conversou com ela, né, Edson?
Exatamente, eu conversei com ela na semana passada. Ela tem 80 anos, é aposentada e vive em um modesto apartamento no bairro da Bela Vista. Curiosamente, Alessandra, o apartamento fica entre as avenidas 23 de maio e 9 de julho, mais ou menos na mesma distância aí das duas vias. Duas datas que marcaram muito a sua vida e de sua família, né?
Hoje existe em São Paulo um colégio, se eu não me engano, no bairro da Moca, chamado MMDC.
Sim, e temos também na região do Butantã, temos uma rua para cada um desses, a rua Miragaia, a rua Martins, a rua Drauzio e a rua Camargo, e elas se cruzam, né? Enfim, nesse simbolismo todo aí das ruas da cidade.
Ah, muito bacana. Edson, você volta na quarta-feira?
Volto na quarta-feira. E se alguém quiser conhecer a história completa da Dona Ermelinda, eu publiquei no meu blog, tá? É só a pessoa acessar, ela consegue saber um pouco mais da vida da Dona Ermelinda.
Que dá o endereço. Endereço...
É a única viva ainda, né, dos 3 filhos do Camargo. O meu blog fica no Estadão, né, a pessoa pode acessar diretamente digitando blogs.estadão.com.br/Edson, e esse Edson é com I, né, Edison-Veiga. Ou a pessoa entra diretamente no site estadão.com.br e procura no menu em cima blogs e aí o meu nome.
Toda a história vai estar contada lá.
Exatamente.
Tá, joia, Edson, até quarta-feira.
Boa, até quarta, Alessandra.
Estadão e ESPN, os melhores lances da notícia.